Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. É um orgulho estar aqui no dia de hoje falando sobre a profissão de advogado. Quero iniciar aqui esse nosso bate-papo saudando e cumprimentando a toda a diretoria da OAB de Bandeirantes, ao nosso presidente Fernando Castanho, a nossa vice doutora Camila, ao Paulo Cosmo, a Jaqueline Tamais, ao Walter Lee, ao doutor Bruno Malaghini, delegado da Caixa de Assistência. Em nome deles, eu cumprimento a todos os colegas de Bandeirantes, advogados. Realmente, hoje é comemorado o Dia do Advogado, dia 11 de agosto. E por que nós temos essa data, né, no dia 11 de agosto se comemora? Porque em 1827, há precisamente 196 anos, o imperador Dom Pedro I criou os dois primeiros cursos de direito no Brasil, que foi a Faculdade de Olinda, no estado de Pernambuco, e concomitantemente a Faculdade de São Paulo, do Largo São Francisco. E com isso se criou a profissão e se regulamentou a profissão de advogado no Brasil. Até porque no início o curso de direito era desenvolvido para ser advogado. Então, por isso que ficou a data do dia 8 de agosto, nós estamos completando e comemorando isso por 196 anos. E você destacou muito bem a importância do advogado. Nós estamos no dia a dia, nós estamos na discussão, nós somos a profissão, Oswaldo, vou fazer só um título de curiosidade para você. A profissão de advogado é a profissão que mais tem deputados no Congresso Nacional. Se nós fizermos entre os 513 deputados federais que o Brasil tem e olhar as profissões, a profissão que mais está lá representada é os advogados. A importância da advocacia em todos os setores, toda empresa tem o seu advogado, toda pessoa física, quando precisa, tem o seu advogado. E por quê? Né? Eu tenho falado isso. O que é ser advogado, Oswaldo? Advogado é falar em nome daquele que não tem voz, é falar em nome de outro. Isso é o mistério, a excelência da profissão de advogado.
Bom, que hoje, o senhor falava, lembrava aí sobre os anos passados, né, de São Paulo, Olinda. Mas o advogado, ele desempenha um papel fundamental na sociedade, né? Tanto na defesa dos interesses dos seus clientes, como também na busca da justiça e na interpretação das leis, né? Porque hoje, para interpretar as leis, hoje está difícil. Mesmo com um código hoje, apesar de a gente ter um código penal antigo, mesmo porque nós temos aquele advogado que atua em várias áreas, né, do direito. Porque são várias áreas, porque às vezes um advogado é só para aquilo. Não, são várias áreas que atuam o direito, né?
Isso veio, Oswaldo, se mudando através dos anos. Eu estou com 35 anos de profissão, fazem 35 anos que eu sou advogado. E nesses 35 anos eu vi muita coisa mudar, e a advocacia se especializar. Hoje, Oswaldo, está muito difícil o advogado generalista, aquele que faz tudo como era antigamente, como os saudosos ex-advogados de Bandeirantes, que faziam todas as áreas. Hoje, a gente tem que se especializar um pouco para se aprofundar, justamente porque as leis mudam muito, e além de mudar muito, muda muito rápido. A interpretação que hoje se dá, né? Eu vou pegar aqui entre vários exemplos, mas só um exemplo aqui. Quanta discussão se deu sobre a prisão em segunda instância, depois da decisão em segunda instância? No primeiro momento a legislação dizia que não podia, depois dizia que podia, depois dizia que não podia de novo. Então as leis mudam no dia a dia, e por isso a importância do advogado estudar. Nós temos, feito por um advogado uruguaio, Eduardo Contrary, os mandamentos do advogado. E um dos mandamentos diz isso: estuda. Porque o advogado que não estuda é cada dia menos advogado. Porque as leis mudam no dia a dia. Então, nós precisamos ter essa consciência, nós advogados.
Agora, os mandamentos dos advogados, além do mais, hoje a gente falava disso aí, que tem que estar por dentro de tudo, só o Código Penal que não muda, né? Vamos dizer bem a verdade, há muito tempo, né?
Ele vem sofrendo emendas e alterações, né? E se mudou e tem se evoluído. Você vê uma coisa que, quando eu era acadêmico, há 35 anos atrás, ou no começo de carreira, e no Código Penal e falando, era um termo até de chacota, que se falava em piadinha na palavra feminicídio, de usar. Sim. A palavra feminicídio. Porque quando se falava em homicídio, nós falávamos na perca da vida do indivíduo homo sapiens, por isso homicídios. E assim, falava assim, mas e o feminicídio? E hoje é um termo que se mudou e se criou uma lei específica para o feminicídio, que é uma figura que está no Código Penal. E assim vai se mudando a coisa. Mas que nós precisávamos, no Código Penal, de uma reforma ampla, de uma revisão, precisávamos. Como nós tivemos no Código de Processo Civil, como nós tivemos por duas vezes no Código Civil, que nós tivemos em 2002 e 2012, também precisamos ter essa revisão, sim, no, tanto no Código Penal como no Código de Processo Penal, para se adaptar à atual situação que está no mercado.
E hoje nós falamos aí sobre, você falou da prisão em segunda instância, já está voltando de novo, né?
O tema já está recorrente.
Está dentro do Congresso, dentro do Supremo. É, o juiz de garantia também está na pauta dessa semana. Tem que estar atento a tudo, né?
Tudo. E a modificação muda, a interpretação muda de uma hora para outra. É tudo aquilo que você aprende num dia, por isso que o advogado tem, não dá tempo da gente se especializar em tudo que se faz. Vamos pegar um outro exemplo, Oswaldo, o direito previdenciário. O Sim. quanto se mudou no direito previdenciário, quanto se mudou na aposentadoria todos esses anos. Então eu preciso ter advogados especialistas em direito previdenciário, eu preciso ter advogados especialistas em direito do trabalho, eu preciso ter advogados especialistas em direito penal, em direito ambiental, em cada área. A advocacia, Oswaldo, mais ou menos como paralelo da engenharia, ela cada vez mais foi fatiada ao longo dos tempos. A engenharia se aperfeiçoou até mais, porque os cursos se tornaram específicos. Eu tenho curso de engenheiro agrônomo, curso de engenheiro civil, de engenheiro elétrico, e advocacia eu tenho curso de direito. Mas isso tem uma explicação. A universidade brasileira, ela não forma advogados. A universidade brasileira forma bacharel em direito. Na minha época, quando eu me formei, era bacharel em ciências jurídicas e sociais. Mas hoje se forma em bacharel em direito. Então, essa explicação do porquê eu tenho, a pessoa tem que se especializar na advocacia depois que ela se tornar advogado. O primeiro desafio dele é ingressar na carreira de advogado, passando pelo exame da OAB. Posteriormente, aí sim, porque não é fácil, que ele tem que se especializar.
E nós temos uma boa, aqui a nossa Unopar, ela tinha, hoje é em Anguera, né? Nós temos aí vamos dizer, um handicap muito bom no sentido de aprovados dentro do hoje. Quando vai para ter, né, todo ano você vê lá, 18, 19, que são aprovados pela OAB, pelo exame da OAB, né?
Nossa, só para você ter uma ideia, Oswaldo, hoje nós estamos em Bandeirantes, especificamente vinculado à subseção de Bandeirantes da advocacia, nós estamos hoje com 283 advogados. E olha que a subseção de Bandeirantes só engloba os municípios de Bandeirantes, Itambaracá e Santa Amélia. São só esses três municípios. Então, advogados inscritos nesses três municípios, hoje nós contamos com 283 advogados. Com isso, nós temos aumentado muito. Então, essa aprovação do vestibular, do exame da ordem, se dá porque nós estamos tendo bastante profissionais se formando, graças a Deus.
Então, se vamos colocar hoje 283, vamos dividir por 40 mil, né? Vamos dizer assim, hoje nós temos aí uma média aí de, que para cada pra população, cada 140 cidadão tem
um advogado para ele. Advogado. É muito
nossa
advogado.
Quem dera, Bandeirantes, Itambaracá e Santa Amélia.
Quem dera nós tivéssemos médicos nessa quantidade.
Que maravilha seria, hein?
Seria. Quem dera nós tivéssemos médicos nessa quantidade, que nós não temos.
E hoje o advogado, ele é fundamental em todas as áreas, né? Vamos dizer bem a verdade.
Sim.
Quando a gente começou falando, ele é necessário hoje, seja em qualquer área. Em qualquer área que ele for atuar, é na empresa, é organização particular, enfim, o advogado é responsável por oferecer um assessoramento jurídico em tudo e defender os interesses, como a gente disse, né, de cada um.
E eu queria te trazer aqui, e aos nossos ouvintes, até uma curiosidade, que às vezes algumas pessoas perguntam, né? Mas me fala uma coisa, a gente tem por hábito chamar o advogado de doutor fulano de tal, mas não é, porque doutor é quem tem doutorado, é isso o nome doutor, é quem tem o curso, formação de doutorado. Nós temos a profissão de advogado reconhecida pela mesma lei que criou as universidades de Olinda e de São Paulo, no dia 11 de agosto de 1827, essa mesma lei do imperador Dom Pedro I, no seu artigo 9º, já dizia de que os profissionais formados naqueles cursos para a advocacia e que fossem regulamentados na sua profissão, teriam o título de doutor por excelência. Então, quando eu chamo um advogado, e também existe uma legislação específica aos médicos, quando eu chamo advogado e médico, mesmo aqueles que não têm doutorado de doutor, não tem nada errado, porque está se dando cumprimento a uma lei que veio da época do Império, de 1827, que permanece em vigor por 196 anos.
É, no nosso país ela é assim, né?
Ela está na nossa legislação. E a profissão de advogado também, nós temos o orgulho, que ela é regulamentada, Oswaldo, pela nossa Constituição Federal. O artigo 133 da Constituição Federal, ele diz que, expressamente, o advogado é essencial à administração da justiça. Ou seja, não existe justiça sem advogado. Não se tem como praticar a justiça se eu não tiver um advogado. Eu respeito e temos uma hierarquia, um respeito mútuo com a magistratura, com o Ministério Público. Mas nós não devemos nenhuma subordinação, são poderes hierárquicos e no mesmo patamar com o Ministério Público e com o Poder Judiciário. Aonde, sem essas três pessoas, o Ministério Público, o advogado de defesa e o juiz, eu não consigo praticar a justiça. Então, o nosso maior compromisso, e volto ainda a mencionar de novo Eduardo Couture, que fala que quando eu ver o direito e a justiça colidindo, que eu lute pela justiça. Então, a maior justiça, para se aplicar a justiça, eu tenho que ter o advogado.
Bom, doutor, em nosso nome, lá onde estou na diretoria, que também tem advogados, né, que são os nossos proprietários aqui, o doutor José Fernandes da Silva, o doutor o Tony, né? O Antônio Delgado Júnior.
Claro, grandes advogados.
Que também militam, né, na área da advocacia. A gente quer parabenizar a todos, né? E é lógico deixar os nossos microfones para algo mais que eu queira colocar aí nesse dia, onde é comemorado dia do advogado, dia do garçom também, por que não?
Dia do garçom.
Dia da televisão. E o garçom é por causa do pendura, viu, gente?
Só agradecer essa oportunidade. E falar aqui só mais um pouquinho e de engrandecer a profissão do advogado, que além de nós estarmos inseridos dentro da Constituição como essencial de administração da justiça, Oswaldo, a Igreja Católica exalta a profissão de advogado. Que uma das orações mais lindas da Igreja Católica, que é o Salve Rainha, nós falamos nele, advogada nossa, nós tratamos a mãe Maria como advogada nossa. Eu sempre, quando tenho oportunidade de falar, lembro daquele grande clássico da literatura brasileira, do Ariano Suassuna, que também é advogado, quando ele fez aquele Auto da Compadecida, aonde ele põe a mãe de Jesus Cristo defendendo o Chicó. Todo mundo que assistiu esse episódio, que leu o livro, viu que Maria ali, ela era uma defensora do Chicó, que ela colocava que, embora o Chicó tinha feito um monte de travessuras durante toda a sua vida, mas ela trazia para Jesus a parte boa que ele fez. E é isso que o advogado faz. O advogado, quando está na tribuna, ele está defendendo alguém para falar das qualidades de alguém. Às vezes eu recebo algumas críticas, Oswaldo, falando assim, pô, mas o advogado só ressalta as qualidades do cara, não fala do defeito? Claro, ele é contratado para isso, para ressaltar as qualidades e a defesa. Muito obrigado à Rádio Cabiúna, muito obrigado a todos os amigos, clientes, aos colegas advogados que estão nos ouvindo. Um feliz dia, vamos comemorar bastante. Amanhã, a subseção da OAB de Bandeirantes está organizando um jantar de confraternização no Recanto de Itália, entre os advogados. Então, aqui falando em nome do Dr. Bruno, que trabalha comigo, que é presidente da Caixa, fica o convite a quem quiser participar da congregação, ainda tem convites para ser adquirido na Secretaria da OAB. Muito obrigado, bom dia a todos.